Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia em Monte Alto, são 7:29:40.
Hoje é quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook. A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento supermercados serve bem, aqui você tem mais valor.
O ar quente e úmido predomina sobre quase toda a região sudeste e ajuda a espalhar nuvens carregadas. Previsão de pancadas de chuva em grande parte do sudeste do país. O sol vai marcar presença no período, a temperatura está em elevação e os termômetros agora registrando 23 graus.
Supermercado serve bem, ver ofertas pra você sempre tem. Hortifruti, padaria, de qualidade tem mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor, no Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Assembleia de São Paulo aprova projeto que prevê punição para agentes públicos em fura-fila da vacinação.
Balanço mostra que mais de 11 mil presos foram diagnosticados com Covid-19 e 35 morreram desde o início da pandemia no estado de São Paulo.
A Câmara dos Deputados aprovou a autonomia do Banco Central.
O presidente do Senado descarta imposto temporário para bancar nova rodada do auxílio emergencial.
Inscrições para o processo seletivo de SISU serão de 6 a 9 de abril.
Índice de confiança do empresário recua em fevereiro pelo segundo mês seguido.
Em Monte Alto registra mais uma morte pela Covid. Agora são 52 óbitos.
Ninguém acertou os números da Mega Sena e o prêmio acumulou em 11 milhões.
Brasileirão Internacional foi surpreendido pelo esporte e perdeu em pleno Beira-Rio.
Corinthians e Atlético Paranaense, que brigam por vaga na pré-Libertadores, empataram em 3-3.
E o São Paulo saiu atrás após falha do goleiro, mas buscou empate no fim contra o Ceará.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No Plantão Policial, ocorrência de roubo à mão armada na estrada Monte Alto a Vista Alegre do Alto, no quilômetro 7, foi na noite do dia 9. Boletim de ocorrência foi registrado ontem, por volta das 19 horas. Elementos armados invadiram a propriedade e renderam um caseiro no sítio Rio Claro. Levaram um trator Massey Ferguson na cor vermelha, ano 92, e também um outro trator, ano 2000. Também Massey Ferguson. Os indivíduos depois, segundo suspeita-se, utilizaram-se de um caminhão e tomaram rumo à Vista Alegre do Alto. Um furto qualificado na rua D. Paulo, número 51, no Jardim Eldorado, foi na madrugada de ontem. Elementos não identificados, usando uma escada, acabaram cortando uma cerca e danificaram o relógio medidor de energia e levaram 16 metros de fios. Captura de procurado pela Polícia Militar, cumprindo mandado de prisão, na rua Sebastião Salvaterra, 404, no bairro Bela Vista do Mirante. Foi ontem, às 16 horas e 7 minutos, um homem de 30 anos de idade. Ele foi enviado para a cadeia pública de Pradópolis.
Você conferiu o Plantão Policial, oferecimento, Exato Contabilidade, Despachante e Autoescola.
Atenção! A tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo! A promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo! Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola. Sempre mais por você. Rui Barbosa, 589 no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números do coronavírus. Boletim de ontem, dia 10. Monte Alto registrou 15 novas notificações de Covid em nosso município. 10 pacientes aguardam resultados do exame isolamento domiciliar. 5 pacientes receberam resultados positivos e seguem o tratamento em isolamento domiciliar. Monte Alto recebeu 17 resultados de pacientes já notificados anteriormente. 8 negativos, pacientes em isolamento domiciliar. 6 positivos, pacientes em isolamento domiciliar. 2 negativos também, pacientes internados em enfermaria. E 1 positivo, paciente internado em enfermaria. Um paciente positivado internado na UTI foi transferido para a enfermaria. Ontem, 12 novos curados da Covid. 5 mulheres, de 23, 30, 31, 40 e 41 anos. 7 homens, com 22, 26, 27, 28, 33, 33 e 47 anos. E por fim, com grande pesar, comunicamos o falecimento de paciente com Covid-19. Um homem de 85 anos de idade que estava internado na UTI. O óbito foi registrado na noite do dia 9 de fevereiro. Estamos com 15 pacientes no isolamento, aguardando o resultado do exame. Um está na enfermaria e 14 em isolamento domiciliar. 102 pacientes em tratamento. 5 estão na UTI, 9 estão na enfermaria e 88 no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos, nós temos 14 leitos na UTI para a Covid. 8 estão ocupados e 6 estão livres. Em termos de enfermaria, nós temos 22 leitos. 11 estão ocupados e 11 estão livres. Estão internados na UTI aqui de Monte Alto, 5 pacientes de Monte Alto, 1 de Pitangueiras, 1 de Luiz Antônio e 1 de Guariba. Disque Covid 3241-1023.
Um projeto de lei para punir agentes públicos que furarem a fila da vacinação contra a Covid-19 foi aprovado na noite de ontem pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Em votação simbólica, a Assembleia aprovou que autoridade ou agente público que usar a posição de seu cargo ou prestígio para desrespeitar os critérios estabelecidos no Plano Estadual de Imunização sejam punidos administrativamente com afastamento, exoneração ou multa. De autoria do deputado Reniose Kucker, o projeto prevê multas gradativas de acordo com a responsabilidade de quem infringir a regra, com valores que vão de R$25 mil e podem chegar a R$100 mil, dependendo da responsabilidade do infrator.
Nós estamos com oportunidade de emprego para mecânico de manutenção, instalador de acessórios de autos. Deve levar os currículos no PAT, no posto de atendimento ao trabalhador, que fica no Ganha Tempo Municipal, ali na Nhonhô Livramento 983. Só levar o currículo no PAT. Tem vagas para mecânico de manutenção e instalador de acessórios de autos. Levar o currículo no PAT, lá no Ganha Tempo Municipal.
A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 40 mil pacotes de cigarros contrabandeados na tarde de ontem, na rodovia Armando Salles Oliveira, em Monte Azul Paulista. As equipes realizavam patrulhamento ostensivo quando avistaram um caminhão em alta velocidade. O condutor do caminhão não obedeceu à ordem de parada e fugiu. Após perseguição, o suspeito abandonou o veículo em um canavial, na região de Marcondésia, distrito de Monte Azul. Ao revistarem o caminhão, os policiais encontraram 800 caixas de cigarros contrabandeados. Apesar de buscas pela região, o motorista não foi encontrado pela polícia.
Desapareceu uma cachorra já idosa da raça Pinscher, atendida pelo nome de Lick. Ela fugiu de casa ontem por volta das 20 horas ali, próximo da Praça de São Cristóvão. Quem se vai de paradeiro dessa cachorra Lica, por favor, entre em contato conosco. Ela tem o pelo escuro, com manchas brancas assim, no pescoço e no focinho também. Ela é idosa e os familiares querem o seu animal de estimação de volta.
O plenário do Senado Federal aprovou na noite de ontem convite para o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres, para prestar informações sobre a imunização contra a Covid-19. Também foram convidados técnicos do órgão regulador e do Ministério da Saúde. Autora do requerimento, a senadora Rose de Freitas destacou que dados disponibilizados pelo consórcio de imprensa indicam que a imunização contra a doença do país só alcançaria cerca de 70% da população apenas em 2024 e, por isso, é necessário que medidas efetivas sejam tomadas.
E hoje, último dia do Mundial de Clubes, tem Palmeiras e Bayern de Munique. Palmeiras joga às 12 horas, disputando o terceiro lugar contra o Al-Ahly. E às 15 horas, a grande final. Teremos o Tigres do México enfrentando o Bayern de Munique.
7h40.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Gumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo, e com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não, a cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta, cebola Atacama, qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981-80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine possui toda a linha de cama, mesa e banho? Toalhas para banho e rosto, lençóis, jogos de cama, travesseiros, mantas e muito mais. Pensou em cama, mesa e banho? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-755-5867.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quinta-feira. Bisteca suína resfriada por Uruco, quilo R$13,90. Costelinha suína resfriada por Uruco, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$17,90. Costela bovina Ripple, quilo R$18,90. Coxão mole bovino, quilo R$29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhoiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja pra.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem uma vida de saúde,
total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto,
melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, sistema Vida de Saúde.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. As equipes hoje estarão passando, recolhendo galhos. Nós recebemos o cronograma, por isso que nós falamos todos os dias. Muitas vezes tem atraso no recolhimento dos galhos. Mas dentro do cronograma, esses são os bairros que hoje, quinta-feira, dia 11, as equipes estarão passando, recolhendo galhos. É, no Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, no Vera Cruz, no Canaã, no Jardim Esperança e no centro da cidade. Porque no centro passam todos os dias. Amanhã, sexta-feira, as equipes estarão recolhendo galhos na Avenida Ayrton Senna, no Jardim Irina, no Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizan, Jardim São Remo, Jardim Eldorado e no centro da cidade.
O Brasil registrou ontem 1.330 novos óbitos em decorrência da Covid-19, o que eleva o total de vítimas fatais da doença no país a 234.580. Informação é do Ministério da Saúde. Também foram notificados 59.602 novos casos de coronavírus, com total de infecções confirmadas atingindo 9.659.167. Essa é a maior contagem diária de casos desde 29 de janeiro, quando foram reportadas 59.826 infecções. Apesar disso, o país não atinge desde 28 de janeiro o patamar diário de 60 mil casos, que foi visto com frequência no mês passado.
E o nosso amigo Raimundo Henrique, o conhecido Raimundo eletricista da prefeitura, ontem ele estava de moto e perdeu uma carteira com salário, não tem documentos, só o salário, só o dinheiro dentro desta carteira. E claro, como funcionário público, ele precisa também do seu salário. Quem encontrou essa carteira, por favor, entre em contato conosco. Pertence ao Raimundo, que é eletricista da prefeitura.
A Câmara dos Deputados aprovou na tarde de ontem o projeto que prevê a autonomia do Banco Central em relação às influências do governo federal. O texto que irá para a sanção de Jair Bolsonaro prevê tempo de governo para o presidente e independência em decisões monetárias. Com a aprovação, o presidente do Banco Central terá um mandato de 4 anos, não coincidentes ao mandato do presidente da República. Atualmente, o Palácio do Planalto pode colocar e retirar quem quiser da cadeira principal do Banco Central.
Nós estamos recebendo aqui uma informação que, defronte o CRAS, lá no Bandeirantes, ali de frente à Praça Antônio Serrária, próximo da Escola Nélio Badur, tem uma fila de pessoas. Estão esperando para ser atendido no CRAS. Muitas pessoas estão sem máscaras e também não estão mantendo o distanciamento. O setor da prefeitura deve fazer o seguinte: sem máscara, nós não atendemos. Só isso. Para educar algumas pessoas que vão ficar na fila sem máscara e buscando o serviço da prefeitura. Sem máscara, nós não atendemos. Assim acaba disciplinando um pouco mais.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou resistência em aceitar a criação de um imposto temporário para bancar uma nova rodada do auxílio emergencial. A discussão entrou nas conversas feitas entre governo e Congresso Nacional como uma das alternativas para bancar a retomada do auxílio e cumprir a meta fiscal deste ano. O ministro da Economia, Paulo Guedes, condiciona a retomada do benefício no valor de R$ 200 por 3 meses, à aprovação do orçamento de 2021 e das propostas em tramitação no Senado que prevêem corte de gastos.
Estão dizendo que a Avenida Ayrton Senna com muitos galhos. Nós vimos também. Mas amanhã, dentro do cronograma, está programado para o recolhimento amanhã. Então, os moradores aí da Avenida Ayrton Senna, se tiver que colocar galhos, coloca hoje, que amanhã esses galhos serão recolhidos, todos os galhos, na Avenida Ayrton Senna, que é aquela avenida que vai para os condomínios e também para o Campestre Clube.
O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou ontem a 4.321.678, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias Estaduais de Saúde. Nas últimas 24 horas, 26 estados informaram dados atualizados e 268.692 pessoas receberam a primeira dose. O número de imunizados representa 2,04% da população brasileira. O maior número de vacinados pertence a São Paulo, que ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas.
Os bancos funcionam normalmente até amanhã, dia 12, sexta-feira. Depois só reabrem no dia 17, a partir do meio-dia, porque houve um acordo entre o Sindicato dos Bancários e a FEBRABAN, então tem carnaval. Mas eles vão ficar em casa durante o carnaval. Agora, aqui em Monte Alto, a prefeita Marilena assinou um decreto suspendendo ponto facultativo do carnaval. Então nós teremos o trabalho normalmente em todos os setores da prefeitura, como o comércio lojista também. As lotéricas também estarão funcionando normalmente nos dias 15, 16 e 17, das 8 às 17 horas e 30 minutos.
Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2.343 da Mega Sena, foi realizado ontem em São Paulo. Para o próximo sorteio, que acontece no sábado, o prêmio previsto para as apostas vencedoras é de R$ 11 milhões. Os números sorteados: 04, 31, 42, 45, 49 e 56. A Quina teve 24 apostas ganhadoras, cada uma leva R$ 83.892. A quadra teve 2.507 apostas vencedoras, para cada uma, R$ 1.147.
5 partidas ontem pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional jogou em casa e perdeu para o Sport por 2-1, embolando mais ainda a conquista do título. O Fortaleza venceu o Vasco por 3-0. O São Paulo jogou em casa. Mudou técnico, comissão técnica, mas o futebol continua o mesmo.
Lambança do goleiro, hein?
Quantas partidas São Paulo não perdeu com esse tipo de jogada? O Thiago Volpe foi sair jogando, perdeu a bola para o jogador do Ceará aos 47 minutos do segundo tempo. Fez 1-0. Aos 50 minutos, São Paulo empatou. Ufa, fazer festa. São Paulo empatou, tá bom demais. O Fluminense empatou em casa também com o Atlético Mineiro, 0-0. E o Corinthians e Atlético Paraná, 6 gols numa partida. Corinthians 3, Atlético Paraná também 3.
7h52.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Todos os dias o Savinhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savinhago se importa comigo e com você.
Ponta de peito sem osso, quilo 20,690. No cartão Savinhago, 24,80. Postas de tilápia Copa com 1 quilo. No Saviganhe, 25,90. Patinho, quilo 29,90. Sobrecoxas de frango Seara, soltinho, 1 quilo, 10,90. Costela suína, Fundo Nunca, aquilo no Savganhe, 16,90.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque, a escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767-5233.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
Agrocap, revendedora exclusiva das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. A Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Internet é fibra ótica, acelerada.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione.
3242-5426.
É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas 57 minutos e 30 segundos. Continua a vacinação contra a Covid no município de Monte Alto. Para aqueles idosos ainda, com 90 anos ou mais, e hoje, quinta-feira, para acupunturistas e assistentes sociais. Só que o governo do estado antecipou para amanhã, né, Paulo, vacinação para idosos de 85 a 89 anos. Nós estamos entrando em contato para saber se aqui em Monte Alto vai acontecer essa vacinação ou não.
Pois é, essa informação. O governo de São Paulo antecipou para amanhã a campanha de vacinação para idosos entre 85 e 89 anos em todo o estado em 3 dias. A previsão inicial era que os idosos dessa faixa etária estariam imunizados na próxima segunda-feira, dia 15. O governo de São Paulo conseguiu acelerar seu cronograma com a distribuição antecipada da vacina do Butantan, com mais de 900 mil doses, para oferecer aos idosos em todos os 645 municípios do estado. Foi o que afirmou o governador João Dória. Nessa nova etapa de vacinação, 309 mil idosos estão aptos para serem imunizados.
Bom, nós estamos entrando em contato com as responsáveis pela vacinação para poder orientar De fato, eu estava esperando doses para o nosso município ontem, se essas doses chegaram, não chegaram e como que vai ficar a situação.
Um balanço divulgado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo aponta que desde o início da pandemia, 11.895 presos foram diagnosticados com Covid-19 e 35 morreram. Entre os servidores que atuam no sistema prisional, a taxa de letalidade para a doença é de 1,41%. De acordo com dados levantados pela Secretaria, 2.623 servidores testaram positivo para a doença e 37 morreram. Na última terça-feira, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou no Diário Oficial da União uma resolução que recomenda às autoridades da saúde incluírem os servidores e pessoas privadas de liberdade na lista de prioridades do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. O governo da Alemanha anunciou ontem que vai estender o lockdown imposto em todo o país até pelo menos o dia 7 de março. A medida visa conter a propagação de novas variantes da Covid-19. Essa é a terceira vez seguida que o país muda a data final do confinamento imposto durante a nova onda da pandemia do coronavírus no continente europeu. O ex-ministro José Dirceu, o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e outras 13 pessoas foram denunciadas ontem pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato. Eles são acusados de crimes como formação de cartel, corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, envolvendo 49 contratos de empresas com a estatal. No caso do ex-ministro, os crimes investigados são corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Já Duque foi denunciado pelas supostas práticas de cartel e corrupção passiva.
Nós conversamos com a Valéria de Grande, diretora da Saúde. Hoje, a vacinação para os idosos acima de 90 anos, acupunturistas e assistentes sociais. Já estão fazendo uma reunião para saber como vai ser amanhã. Prometeu que até às 11 horas estaria dando um retorno para a gente orientar a população se vai ter vacinação para outra etapa. Então vamos aguardar até a segunda edição para a gente poder informar a nossa população. E ontem Monte Alto recebeu mais 1.000 doses de vacina para o nosso município.
O índice de confiança do empresário industrial recuou 1,4 ponto de janeiro para fevereiro de 2021, passando de 60,9 para 59,5 pontos. A informação é da Confederação Nacional da Indústria. Apesar da segunda queda consecutiva do indicador, os números mostram que os empresários ainda seguem confiantes.
E os moradores do Vale Verde? Vale Verde não entra aqui no cronograma, há muito tempo que não retiram galhos lá no bairro Vale Verde também, eles estão pedindo para ser retirado. Outra informação, também observação, que na rotatória de Bela Vista está aparecendo uma feira. Lá tem feira para todo lado. Gente expondo mercadoria para todos os lados, ali na rotatória do Bela Vista.
As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada SISU em seu primeiro semestre ocorrerão de 6 a 9 de abril. O resultado será divulgado em 13 de abril, segundo informações do Ministério da Educação. As inscrições serão feitas pela página do SISU na internet. Os selecionados terão de 14 a 19 de abril para efetuar a matrícula ou registro acadêmico na instituição de ensino para a qual o candidato tenha sido selecionado. Quem não for selecionado na chamada única do SISU poderá disputar uma das vagas ofertadas por meio da lista de espera. O prazo para manifestar interesse em participar da lista de espera será de 13 a 19 de abril.
Alguns pais perguntando quando voltam as aulas na escola Nery Badur. Está passando por uma reforma e não temos data aqui. Mas para você ficar por dentro, liga na escola Nery Badur, se tem uma previsão de quando os alunos vão poder frequentar a escola Nery Badur.
O anúncio de encerramento da produção de veículos da Ford no Brasil completa um mês nesta quinta-feira. Após um século produzindo no Brasil, a montadora já encerrou as atividades produtivas em Camaçari, na Bahia, e deve fechar as unidades de Taubaté, no interior de São Paulo, e Horizonte, no interior do Ceará, até o final do ano. Os veículos continuarão sendo vendidos no Brasil, mas serão importados da Argentina e do Uruguai. Com a saída da multinacional do país, além das 5 mil demissões já anunciadas, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, estima uma perda potencial de mais de 118.864 postos de trabalho, somando diretos, indiretos e induzidos, o que representa uma perda de massa salarial da ordem de 2 bilhões e meio de reais ao ano.
E a vacina contra a gripe, quando será a programação? Ainda não saiu. Assim que for que estiver o cronograma da vacina da gripe, nós estaremos informando também. Ontem nós tivemos a feira do produtor, não foi aquele 100%, mas os feirantes estão satisfeitos. Agora a próxima feira será no domingo, no mesmo local também. Então nós teremos feira do produtor às quartas e aos domingos lá na Praça de São Benedito.
As Forças Armadas serão retiradas da Amazônia após quase um ano no local para atuar no combate ao desmatamento. Por ordem do governo federal, os militares ficarão limitados a 11 cidades de 4 estados, Pará, Rondônia, Amazonas e Mato Grosso, a partir do dia 1º de maio. Ainda não há informações de quais são essas cidades. O anúncio foi feito ontem pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que é quem preside o Conselho da Amazônia, grupo que atua coordenando a situação de ministérios na área ambiental em 9 estados.
Nós falamos agora há pouco que tem pessoas vendendo, né, mercadoria na rotatória. Estão dizendo que é melhor, porque estão desempregados e precisam vender suas mercadorias. Pelo menos estão lá tentando sobreviver e tratar bem da sua família. É um modo, sim, de poder viver, mas com organização e disciplina. Fiscalização vai até o local e disciplina. Fica aqui, fica ali, para não ficar tumulto e nem prejudicar o trânsito também.
O governo publicou ontem uma medida provisória para facilitar o acesso a crédito por pessoas físicas e empresas no país, dispensando a exigência da apresentação de documentos na contratação do empréstimo até 30 de junho. Na prática, traz de volta as regras de uma medida provisória que vigorou no ano passado entre abril e setembro, adotada em meio ao cenário de forte impacto da pandemia nos negócios. A mudança agora é que ela passa a permitir que essa flexibilização da papelada exigida do cliente seja estendida também aos bancos privados, além dos públicos.
Bem, hoje às 15 horas nós teremos a decisão do Mundial. Tigres do México e o Bayern de Munique. Agora, para você, uma preliminar muito boa também, decidindo a terceira colocação.
Não vale nada, só alguns dólares, né?
Não, e o terceiro lugar também, né, Paulo?
Pois é.
Onde participam 4 equipes, você fica em terceiro lugar, tá bom demais, certo? Mas às 12 muito. Horas a televisão mostra Palmeiras e Al-Ahly disputando a terceira colocação do Mundial de Clubes.
São 8 horas, 6 minutos e 40 segundos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas nesta quinta-feira: bisteca suína resfriada por Uruco, quilo 13,90. Costelinha suína resfriada por Uruco, quilo com cartão amarelinha, pague apenas 17,90. Costela bovina Ripple, quilo 18,90. Coxão mole bovino, quilo 29,90. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Cimoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre. Infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre. Plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
quem ama escolhe o melhor sistema Vida de Saúde.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Drummond. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40. Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazuto Grandbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazuto Grandbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazuto, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. Alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
São 8:10:40. Vamos saber das ofertas do Savegnago. Já está na ponta da linha o gerente Gouveia. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savegnago, olha só. Leite longa-vida Parmalat, 1 litro, R$ 2,98. Arroz tipo 1, da marca 4R, 5 quilos. No Saviganhe, R$ 17,80. Feijão Carioca Camil, 1 quilo, R$ 5,95. Com nosso cartão, R$ 5,45. Leite condensado Moça, lata 395 gramas, R$ 4,98 no Saviganhe. Margarina Doriana, 500 gramas, R$ 3,98. Papel higiênico da marca Camerata, folha dupla, embalagem com 12 unidades, R$ 11,90 no Saviganhe. Amaciante Baby Soft, 5 litros, R$ 12,90. Queijo mussarela da marca Italac, peça ou pedaço quilo, R$ 25,90. Com nosso cartão, R$ 24,90 o quilo. Whisky Red Label, 750 ml, R$ 59,90. Costela bovina, R$ 18,50 o quilo no Saviganhe. Peito de frango com osso, da marca Big Frango, R$ 7,98 o quilo. Patinho bovino, R$ 29,90 o quilo. Ponta de peito sem osso, R$ 26,90 o quilo, com nosso cartão, R$ 24,80. E o pernil suíno a pururuca, no Saviganhe, R$ 11,80 o quilo, Paulo.
Tá certo, obrigado, bom dia, Gouveia.
Obrigado, Paulo, bom dia a todos.
Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs, como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói 673. Ligue 16-99975-5867.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Hortobon, na Nhonhô 1155.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Dá pra gente adiantar os assuntos que foram conversados entre Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, assuntos que foram levantados também na reunião ministerial sobre o auxílio emergencial. Seria... Isso ainda é informação não confirmada. Por 3 meses, no valor de R$ 200 a R$ 250, um reforço de R$ 50 também por 3 meses no Bolsa Família. Isso seria possível porque ia dar um reflexo de 20 bilhões nas contas, ia subir só um pouquinho décimos de percentual a dívida pública brasileira, dívida interna, e seria possível não furar o teto, incluindo isso na PEC do Pacto Federativo, estabelecendo condições,
de limites, de emergência. Então, isso está caminhando. Outra coisa que começa a caminhar é o orçamento. E aí a gente fica arrepiado ao saber por que que estamos no 42º dia do ano e ainda não temos orçamento de 2021. O governo tem que usar só um, usou em janeiro um 12º do orçamento do ano passado. E está muita gente preocupada aí com folha de pagamento. E por que que ficou parado? Agora a gente descobre. Ontem, a deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, representante do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão Mista do Orçamento. E se instalou a comissão. Por que que não se instalava? Porque o presidente do Senado tinha outro candidato à presidência da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Elmar Nascimento, do partido dele, do DEM, da Bahia. Então não instalou e não saiu o orçamento por causa disso, por uma birra. É incrível, assim como lá na Câmara, o que foi decidido ontem na Câmara, né, por votação de 339 a 114, a autonomia do Banco Central, que estava parada lá porque o Rodrigo Maia estava birrento que ele queria ser reeleito. E aí para tudo. Incrível. A autonomia do Banco Central já leva um oxigênio para o mercado, que vai saber que não vai ter influência política nem do ministro da Fazenda, ministro da Economia, nem do presidente da República, na política monetária, na defesa da moeda contra a inflação, na distribuição do crédito, na política de crédito com a variação da taxa básica de juros. Um presidente e 8 diretores, para mexer com eles, vai ter que ter licença do Senado. Vão ter mandato fixo de 4 anos, que não vai coincidir com o mandato do presidente da República. Né? Então, essas coisas estavam paradas lá. Enquanto outros assuntos, por exemplo, a deputada federal Clarissa Garotinho, que é filha da Rosinha e do Anthony, ambos foram presos e foram governadores do Rio de Janeiro, ela tem um projeto de lei para incluir no calendário de datas comemorativas nacionais o Ano Novo Chinês, de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, ficam tratando de coisas assim. Né? Bom, vocês todos devem saber que deu 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral, unânime, portanto, derrubando, rejeitando uma ação do PDT, porque não tinha prova, não existia o crime, não tinha nada. O PDT se baseou numa reportagem da Folha de São Paulo para dizer que a chapa Bolsonaro-Mourão tinha que ser cancelada, portanto não valeu a eleição, porque eles tiveram ajuda de empresários do varejo que teriam pago esses disparos na rede social contra o PT. Só que não tem prova nenhuma. Não tem nada. Os votos mostram, não tem fato, não tem prova, não tem crime. Aí deu 7-0. Agora, se perdeu tempo, quem vai pagar a justiça por todo o trabalho que teve? Demorou 2 anos para ver isso. Imagina se fosse o resultado contrário. Depois de 2 anos de governo, dizer, olha, não valeu. A chapa não podia ter sido registrada. É uma coisa incrível. Essas coisas que a gente vê aqui no Brasil meu Deus do céu, né? Devia haver uma multa por ocupar a justiça por questões assim que são nada mais que vento, né? Bom, e para encerrar, só para lembrar que Dória e Rodrigo Maia parece que estão implodindo o PSDB com as ambições dos dois. Fica aqui o registro, vocês vão observando o que está sendo feito no PSDB, que está reagindo, claro, aos dois. Né? O Rodrigo Maia se implodiu lá na Câmara, né? Tentou implodir o país, paralisando muitos projetos importantes que agora estão andando. Aí foi chamado pelo Dória, mas já está, o pessoal tradicional do PSDB. Ele chegou lá pedindo a expulsão do Aécio e quer mandar no partido. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão em até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobon. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobon. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243-3614.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vitanet é fibra ótica, pra acelerar muito mais, mais em Vitanet. Velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes da onde é Instaface.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais, muito mais, muito mais, mais, mais.
A drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas onde escute o que eu digo? Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas onde escute o que eu digo? Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver sempre contente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a ótica Tiago vem pra cá.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Esperta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esperta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esperta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038, telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedora exclusiva das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. A Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16 3242 4141.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Costela bovina Ripa quilo no Savegan 18,50. Peito com osso congelado Big Frango quilo 7,98. Alcatra com maminha quilo 36,90. No cartão Savegnago 34,80. Capa do colchão mole Friboi peça inteira quilo 25,90. Pernil suíno apuro Nuca quilo no Savegan 11,80.
Savegnago Supermercados. Confiança se constrói.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 24 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021. Lua nova neutra para a pesca. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa na divisa do estado de São Paulo com Mato Grosso do Sul sobre o Rio Grande. Do lado mato-grossense, chovendo muito mais. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 17, máxima de 30 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários, a grande dupla de dois, Cabo Ramires e o Cabo de Paula. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aos 15 minutos da última terça-feira, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-334, rodovia Cândido Portinari, exatamente também no quilômetro 334, empatou com o prefixo da rodovia em Batatais, região de Ribeirão Preto. Surpreenderam de abordar uma caminhoneta Hilux na cor preta de Primavera do Leste, no Mato Grosso, conduzida por Alexandre Alves da Silva Júnior. Ao vistoriar a Toyota, localizaram 25 galões de 20 litros de agrotóxico do tipo herbicida sem nota fiscal.
Como é que é?
Indagado a respeito, Alexandre informou que recebeu R$ 800 para conduzir a caminhoneta de Cravinhos, lá na micro-região de Ribeirão Preto, até Franca, onde deixaria a caminhoneta em um posto de combustível. Diante da situação, a ocorrência foi apresentada no plantão policial em Batatais, onde a caminhoneta com a carga foi apreendida para averiguação. Alexandre foi ouvido, foi qualificado e liberado. Os rodoviários Soldado Cesarino e o Cabo William registraram a ocorrência. Amigo motorista, velocidade que emociona também é a mesma que mata.
Fala tudo, JB!
Por volta das 14 horas e 50 minutos de ontem, Brian William Ribeiro Blanco, ele conduzia uma caminhoneta Toyota Hilux. Também viajava no veículo Jéssica Damasceno Blanco Leandro. A caminhoneta transitava pela SP-322, rodovia Armando Salles de Oliveira. Seguia acelerando no sentido Bebedouro a Pitangueiras pela pista leste. Quando chegou no quilômetro 388 em Bebedouro, região de Ribeirão Preto, Brian perdeu o controle da direção e foi de encontro a uma defensa metálica de proteção da rodovia. Com o impacto, rodopiou e capotou além do acostamento. O motorista e a passageira ficaram feridos. Foram resgatados e levados ao hospital de Bebedouro, mas a passageira não resistiu e morreu a caminho do hospital. Na sequência dos acontecimentos, o Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Barretos. Os rodoviários Soldado Gabriel e o Cabo Macari registraram a ocorrência e prestaram a Jéssica Damasceno Blanco Leandro, não consta no BO a idade dela, sua última continência.
Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 29 minutos. As lotéricas estarão funcionando normalmente nos dias 15, 16 e 17. Porém, a lotérica do shopping, que fica na rua Doutor Raul, fez uma mudança. Na terça-feira 16 não vai abrir, só no dia 16. Na segunda e na quarta vai funcionar normalmente. Essa lotérica que está fazendo mudança. Então nós já estamos informando. Estamos recebendo os vereadores, o Murilo Jacmo e a Tânia Barilari, que estão aqui conosco. Murilo, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura, de Monte Alto e região, ao distrito de Aparecida, povoado de Bitirama, aos bairros rurais, a todos os trabalhadores que movimentam a nossa cidade. Bom dia, vereadora Tânia Barilari, que está aqui comigo hoje. E vamos fazer um bom programa para a nossa população, apresentando um pouco dos nossos trabalhos.
Certo. Tânia, nossa vereadora Tânia Barilari. Tânia, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. E bom dia, Murilo.
Ontem era o seu dia, mas você estava numa reunião também lá, correndo muito e protegendo nossos animais, Tânia.
Sim, Moreira, ontem eu até agradeço, Murilo, por ter atendido o meu pedido prontamente, ter vindo aqui no meu programa, né, falar sobre, como ele sabe de tudo que eu faço, né, que ele me ajuda muito, falar sobre as minhas indicações e ter vindo aqui, né, para não ter ficado em branco o programa, para poder dar um respaldo, né? Porque ontem eu tive que resolver um monte de problema, tive em reuniões com algumas pessoas, correndo atrás de dinheiro, para poder pagar as clínicas, né? Para poder continuar fazendo os nossos atendimentos.
É porque tem despesa, né?
Muitas.
E não tem receita, né?
Não, não tem. A gente depende da população realmente para estar ajudando e socorrendo.
Tânia, você fez uma indicação super importante, que é a criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Animal.
Isso.
Você pretende mesmo formar esse conselho no nosso município?
Sim, Moreira, pretendo sim. Eu acho que é para os animais, né? É um bem interessante para todos os protetores, né? Para poder dar uma melhoria, né? A cidade está precisando muito. Em vez de estar melhorando os atendimentos de pedido de socorro, a gente não está tendo respaldo, muito pelo contrário. O que acontecia antes, hoje, infelizmente, estão barrando. Eu preciso da brigada, eu preciso da guarda, eu preciso da polícia, ainda não posso falar que foi negado. Mas brigada, guarda, para atender pedidos, para estar fazendo alguma coisa, eu não estou conseguindo, coisa que não acontecia antes. Hoje eu já não tenho respaldo de ninguém. Ontem teve um caso de averiguação de maus tratos, foi ligado para a guarda e eu pedi para a pessoa entrar em contato com a guarda negou o socorro, falou que não era, que eles não podiam fazer, porque a gente achava que eles podiam fazer tudo. Se eles não podem fazer, quem é que pode? Eu queria essa explicação.
A brigada de incêndio, você chegou a ligar?
A brigada de incêndio foram dois pedidos, nesse ano que eu precisei da brigada para ir resgatar cachorro e eles não foram. Não foram.
Negaram o auxílio?
Negaram o auxílio. Tem que fazer ofício, não pode ir porque não tem que ir, precisa de um ofício. Eu queria que as pessoas entendessem, eles principalmente, que uma vida, ela não pode esperar um ofício, entendeu? Ela precisa ser socorrida na hora. Se eu for atrás de um cachorro atropelado na rua, ou um cachorro doente de uma família carente, que não tem um carro, como foi o que aconteceu, eu vou deixar esse cachorro agonizando no quintal para poder ir atrás de um ofício para poder socorrer o cachorro?
Não, ali tem que ser a urgência.
Exatamente.
Urgência mesmo. E outra, os órgãos não estão atendendo a vereadora Tânia, estão atendendo os animais.
Exatamente.
Socorrer
vida.
Os animais, gente.
Eu
agora,
só...
se você liga na guarda, não vai. Liga na brigada de incêndio, não vai. Para quem que a gente deve ligar, Murilo?
Nós não temos, né, Moreira?
Não tem outro órgão.
Ontem.
se não tiver esses órgãos para socorrer o animal.
Exatamente. É ali,
porque se não for socorrer, você perde o animal.
Exato. Não sou eu, tá? Eu não quero atendimento para mim. Eu somente
sou
a voz.
Não é pra Tânia.
Eu sou a voz. Eu preciso de atendimento para os animais. Eu não posso deixar um cachorro acorrentado, que foi o caso de ontem, latindo o dia inteiro.
De dia e de noite.
De dia e de noite.
A gente recebeu essa...
Nós recebemos também.
A pessoa reclamando, eu falei, olha, liga para guarda, vê se eles podem dar um respaldo. Aí houve da pessoa que é para ele ir lá e conversar. Aí ele falou, mas e se acontecer alguma coisa? Ah, se der briga alguma coisa, chama a polícia. Então a pessoa tem que arriscar a vida dela para acontecer uma briga ou uma outra coisa para chamar a polícia. Aí eu fiz esse pedido para ele, ele entrou em contato novamente e falou assim, olha, eu vou avisar a Tânia, sinta-se à vontade para avisar quem você quiser.
Certo. Outra indicação importante que você está fazendo, que quem tem cachorro é tem um filho em casa.
Exatamente isso.
Nos finais de semana, feriado, à noite, se precisar, onde tem um plantão veterinário?
Aqui em Monte Alto não tem. Tem que ir para Jaboticabal. E esse é o meu pedido, entendeu? Para tentar fazer alguma coisa para ter um plantão aqui em Monte Alto. Porque é inviável, né? Muitas vezes é difícil, até para gente, quando tem resgate, socorro de animais, estar pegando esse cachorro, ou esse gato, ou qualquer outro animal, e estar levando para Jaboticabal. É inviável, fica inviável isso pra gente.
Não
gente...
sei se você tem conhecimento, Tânia, porque você está no meio disso daí. Nós tínhamos, temos ainda o veterinário Mário. Ele atendia na parte de baixo do veterinário. Uhum. Onde é que ele está atendendo hoje? Você tem informação?
Olha, o que eu estou sabendo é que ele está no canil. Atendendo, eu não sei.
Ele está trabalhando no canil, não está atendendo. Agora, olha, esses apelos que a gente está fazendo para animais... É necessário nos finais de semana, Murilo.
Sim, Murilo, é muito necessário.
Quem tem um cachorro de estimação, um animal de estimação, sabe o aperto ali, eu vou socorrer para quem? Para quem? Agora, se liga no setor, não pode, se liga no outro, não pode, o que, que a pessoa vai fazer?
Não tem o que fazer, né? Por isso que eu acho que essa indicação dos plantões veterinários seria muito importante que se organizasse, né? Eu acho que, através da criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, que a Tânia propôs também como uma indicação, eu acho que depois o conselho reunido deveria convocar os proprietários de clínicas, as proprietárias, e tentar chegar num consenso, num acordo, para que se montasse um plantão de final de semana, né? Para que uma clínica veterinária ficasse de plantão e que pudesse atender a população. É, mas é isso aí, é um trabalho que depende de uma questão de gestão, administração, a parte de organização, e todo esse pontapé inicial a Tânia está dando. Ela está propondo, agora também... O vereador, ele não consegue fazer nada além disso, de propor melhorias, de sugerir, de cobrar, de fiscalizar. Quem tem que executar é o Poder Executivo, né? É a Prefeitura e seus cargos, seus responsáveis. E até o presente momento, como eu disse ontem, nós tivemos uma reunião já com o vice-prefeito Dr. Joaquim, que foi muito receptivo, mais uma vez aqui agradecer ele. É, o Fábio também estava presente, do Meio Ambiente, o Dr. Júnior Frascá. Então a gente está tendo alguns respaldos em relação a isso, mas a gente precisa avançar mais rápido. Infelizmente, enquanto a gente tem avanços em alguns pontos, como esses, por exemplo, a gente tem outros retrocessos, que a Tânia ontem me mostrou, inclusive os áudios da pessoa que entrou em contato com a Guarda Municipal, que não teve esse respaldo, que não teve o apoio, que não teve uma orientação. Então assim, é complicado, sabe? A gente não pode criticar. Mas às vezes a pessoa que estava lá no atendimento, no controle ontem, foi mal instruída, mal orientada, ou está sendo literalmente ali...
Porque nós temos conhecimento, Murilo, que quem faz esse tipo de trabalho é a Brigada de Incêndio e não a Guarda Municipal.
Sim.
Mas pode ligar na Guarda, a Guarda muitas vezes para falar, ó, liga na Brigada de Incêndio, esse é o telefone, que lá eles podem socorrer você.
Mas o problema, Moreira, é que na maioria dos casos de maus tratos, você tem que enfrentar o proprietário, porque ele nunca alega que ele está maltratando o animal.
Isso,
às vezes a pessoa acaba sendo ríspida, áspera,
por isso que a presença
e grosseira,
da guarda.
Por isso que é necessária a presença da guarda.
Certo.
Porque uma protetora, uma mulher, o que vai até lá sozinha, é complicado. E às vezes a guarda, a gente sabe que também é uma força de segurança do município. Aliás, eles têm poder de polícia. Eu só não sei por que não estão exercendo esse poder. Ou se estão, por que não está aparecendo. Mas a gente vai conversar, a gente vai dialogar. É aquilo que eu falo, a gente está tentando agora no início, tentar ajudar, né? A gente não quer atrapalhar nem criticar, mas uma situação como essa ontem de um socorro e um apoio não custava nada e dar o respaldo. a gente sabe que a guarda tem essa competência e ela deve fazer isso pelo cidadão. E eu tenho muito orgulho de muitas pessoas que estão na guarda municipal trabalhando. Eu só não estou entendendo o porquê que está tendo essa rejeição em atender os pedidos da vereadora Tânia, do vereador Murilo e as coisas que estão acontecendo. Mas a gente vai entender ao longo da administração aí, a gente vai conversar com a prefeita também de novo, a gente vai pedir para que ela converse com os responsáveis e que possam dar essa atenção. A gente não está trabalhando por nós, estamos trabalhando pela cidade, né, Tânia?
Exatamente isso.
Existe o trabalho assim de veterinário gratuito para a população na cidade? Você tem conhecimento, Tânia?
Não, não existe.
E primeiro tinha lá, o Mário não atendia no mercado ali?
É, muitos anos atrás, né? No Mercadão Municipal tinha uma salinha que fazia um atendimento.
Lá no Cario não atende, se eu levar o meu animal lá não atende.
Não atende e nem deve ser atendido lá animais de fora, Moreira. Porque aí você acaba criando uma indisposição com os animais internos e colocando em risco também, dependendo da doença, se é vírus, o que é, você acaba colocando...
Contágio, né?
Exatamente, toda a matilha em risco. Então, é importante que esse atendimento, se porventura vier a ocorrer, ocorra em local separado, adequado, com estrutura também. Né? O canil é uma situação à parte independente, que a gente já falou. Nós não devemos aumentar o número de animais do canil, nós devemos reduzir o número de animais, mas nós precisamos proporcionar condições ambientais para eles, para que eles possam se sentir bem, serem assistidos e a gente conseguir doar o máximo e o maior número possível desses animais que ali estão.
Parece que a administração precisa escolher um outro local para levar o nosso canil também. Onde está lá parece que já está esgotado, né, se não me engano.
Exatamente. Foi proposto, né, isso a gente conversou há vários dias atrás, a gente está aguardando uma posição, foi sugerida uma área. Eu conversei com o presidente da Câmara agora pela manhã, que eu já estava lá na Câmara desde as 7 horas. O Bicudo também me falou que parece que agora surgiu uma outra área no Distrito Industrial. Então, assim, a gente precisa ver o que é melhor para a administração pública, para o canil, para os animais e para os profissionais envolvidos diretamente nessas questões.
Os ouvintes têm curiosidade e perguntam, por exemplo, Tânia, é o seu ramo, né? Quando morre um animal, onde que a gente leva?
É complicado.
Não tem nenhum lugar específico para
isso. Não tem. Seria cada muito um interessante. Cada um vai ter que dar o seu destino para enterrar.
Mas muita gente coloca dentro do saco e joga em terreno vazio.
Infelizmente.
Isso é errado, né?
Errado, totalmente. Isso não se faz pelo meio ambiente e pelo próprio animal. É falta de consideração. É, um ser vivo merece respeito. Se viveu com a família, se está ali na hora da morte, ele ser descartado como lixo.
Falando em lixo, dá uma olhada aqui, Murilo. É a Rua da Paz do Bom Retiro. Tá vendo isso?
Uhum.
Olha como é que está. Eu sei que tem a equipe que está fazendo limpeza aí, mas precisa passar logo, os moradores não suportam mais. Olha que situação, Murilo.
Mas aí entra naquela questão que nós dialogamos ontem, né, Moreira? De fazer a setorização, departamentalizar as regiões da cidade e se colocar um efetivo maior para que se faça esse trabalho nas áreas mais críticas, né? Mas vamos aguardar, aquilo que a gente falou, né? Às vezes a gente acaba sendo crítico aqui no microfone e muitas vezes podem entender de forma errônea, dizendo que a gente está querendo prejudicar a administração ou que realmente está querendo boicotar. Muito pelo contrário. Eu sou uma das pessoas que mais ajudou a administração anterior. Não estava do lado do prefeito João Paulo. Eu fui, ajudei, trouxe recursos, trabalhei muito, me dediquei, ajudei a criar projetos, leis, principalmente a estruturação da prefeitura da Lei 456, que é uma da lei que eu tenho conhecimento, e a gente vai fazer a mesma coisa agora no atual governo. Nós temos que lutar por Monte Alto, nós queremos uma Monte Alto melhor, uma Monte Alto para todos, assim como a prefeita fala, só que nós queremos realmente uma Monte Alto para todos, não para meia dúzia, dois ou três serem privilegiados e começarem aí a fazer seus trabalhos políticos. Essa não é a ideia. O que nós queremos é ser transparente, honestos e usar os princípios da administração pública.
As nossas críticas não é para prejudicar ninguém, é para melhorar. A gente só está tentando
solucionar
os problemas. A gente critica esperando uma melhora, entendeu?
Aqui eu tenho até uma situação difícil. Tem pessoas que de manhã pegam seu cachorro e vai passear. O animal faz sujeira na calçada dos outros. O que eu faço? Bato no cachorro ou bato no dono do cachorro?
Eu acho que tem que bater no dono, né? Porque ele teria que levar a sacolinha, recolher. Né, o cocôzinho do cachorro. É a disciplina.
Agora, e... não faz na calçada dele.
É.
Mas pode fazer na calçada
pode
do vizinho.
Pode fazer na calçada do vizinho.
Está errado também. Muito. O animal não é culpado.
Claro que não. O animal é o animal. O animal ali é o dono, né? Que está fazendo isso.
Olha, seria interessante esse conselho, assim, se fosse formado. Mas teria que funcionar. Porque nós temos vários conselhos na cidade também, que está apenas no papel, viu, Murilo?
É, mas vai funcionar sim, viu, Murilo?
Tem que funcionar.
Se depender da gente aí, a gente vai lutar para que isso aconteça. E os conselhos, eles têm que funcionar, eles são importantes. Veja bem, o Conselho Municipal de Saúde, um conselho importantíssimo no município, que enfrentou diversas dificuldades na legislatura anterior, perante a legislação, contratos, informações. Então a gente quer transformar os conselhos mesmo em voz ativa. Os conselhos que tem que definir são as pessoas que fazem parte da sociedade civil de forma organizada, que têm as informações, assim como a Tânia, né? Que nem nós acabamos de comentar sobre a possível aí, omissão no atendimento ontem que foi solicitado. A questão é, a gente só quer que isso não aconteça, né? A gente só quer que o cidadão seja atendido, que quando o cidadão solicitar o apoio da Polícia Militar, da Guarda Civil, da Brigada, da Guarda Patrimonial ou de qualquer entidade relacionada à segurança pública, por exemplo, ela não está chamando porque ela quer, ela está chamando porque ela precisa. Ninguém chama a polícia, a guarda, porque quer. A gente chama porque precisa. E quando a gente sabe que precisa, é necessário realmente entrar em contato. E não pode ter essas negativas da maneira como vem acontecendo.
Certo. Aqui também tem um ouvinte, ó. Tudo isso que a gente está falando é para tentar melhorar mesmo.
Uhum.
Sábado, por volta das 20 horas, tinha 3 animais, 3 cavalos, na Avenida Antônio Forçati. Ligou para a guarda, disse o seguinte: não somos nós, você pode ligar na Brigada de Incêndio. Ligou na Brigada de Incêndio, ficou meia hora ligando, não conseguiu falar. Retornou para a guarda, eles disseram que iam ver. Aí, à meia-noite, os cavalos ainda estavam lá. É isso que está faltando. Exatamente. Quem é que vai? Olha, a guarda falando, não somos nós. Mas você liga na brigada, a brigada vai. Liga na brigada, mesmo que a brigada esteja atendendo uma outra ocorrência, atende o telefone e fala, assim que liberar, nós estaremos aí. Porque a população merece essa satisfação. 2 sessões já foram, a primeira e a segunda. Você apresentou indicações, pedido de informação, requerimentos. Fala de algumas aí, Murilo.
Apresentei sim, Moreira. E vamos entrar aí nos assuntos de ordem legislativa, né? Mandar um grande abraço para minha amiga Pete lá do Vera Cruz, que está dizendo que o bairro está abandonado. Ó. Tô aqui, ó, recebendo no WhatsApp agora. Ó. Bom dia, Murilo. Aqui é a Pete. Vai na frente da minha casa para você ver. Fizeram um campo lindo, mas o mato é grande, tem cobras e escorpião. Não adianta ter o campo. Nós precisamos de limpeza pública. Está escrito aqui. E o que essa moradora está reivindicando no Vera Cruz, a gente fez em vários outros bairros. Eu estou indo bairro por bairro. Então vou pedir um pouco de paciência. Também fui chamado para ir no Vera Cruz, fui chamado para ir no Bela Vista, fui chamado para ir no Vale do Sonho. Então, assim, aos poucos eu estou indo, estou mapeando e eu estou transformando as indicações de acordo com as necessidades encontradas nos bairros. E aí compete à prefeitura realmente executar as melhorias de acordo com o seu cronograma de trabalho, das suas possibilidades e tudo mais. O que importa é que o vereador está trabalhando e o vereador está fazendo o papel dele de fiscalização. Até o presente momento, Moreira, eu, entre a primeira e a segunda sessão, eu fiz 23 indicações de melhorias, sugestões, situações que são de ordem pública e que necessitam imediatamente de uma atenção. Fiz também 12 pedidos de informação. Esses pedidos de informação são importantes para que a gente possa colher os dados e análises e tirar as conclusões em relação aos processos, gestão administrativa, cumprimento de legislação e documentação de forma em geral. E isso nos dá um balizamento, ou seja, realmente para que a gente possa ajudar a conduzir os trabalhos de uma maneira correta. Então isso é muito importante que aconteça. E também 2 requerimentos que foram de ordem coletiva dentro da Câmara, onde todos os vereadores assinaram, para liberar os recursos daqueles 2 projetos de leis que foram enviados na primeira sessão, que são destinados aí a suplementação das verbas, né? O recurso que sobrou no caixa da Prefeitura do ano anterior para esse ano. são aplicados em saúde, no Covid, 480 mil, se eu não me engano, foram destinados à Santa Casa, assistência social, compra de cestas básicas e uma série de outros suprimentos que a prefeitura necessita. Então isso foi bem, bem interessante, bem bacana. Mas para a gente dar uma pincelada rapidinho aqui, o primeiro pedido de informação foi perguntar se a Prefeitura Municipal possui o serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho. O que a gente chama de SESMIT dentro da iniciativa privada, né? É você ter um médico do trabalho, ter um engenheiro de segurança, um técnico em segurança, uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem para fazer análise e todo o acompanhamento do funcionalismo público, para que quando haja a necessidade de uma adaptação de posto de trabalho, que o funcionário esteja doente ou com a mobilidade reduzida, ele possa ser readaptado a um posto de trabalho de forma muito rápida e de dinâmica para resolver o problema. Então a gente gostaria que esse serviço fosse implantado na prefeitura. A gente sabe que a prefeitura tem um técnico em segurança, mas a gente gostaria de saber se vai haver a complementação com o quadro do SESMIT, de acordo com a portaria 3214 de 1978, que são as normas regulamentadoras. Então isso é muito importante que aconteça. Também fiz um outro pedido de informação. Por que que ainda a Prefeitura Municipal não startou a questão do escrutínio secreto para a escolha do comandante da Guarda Civil? Essa é uma questão que muitos cobram a gente e perguntam se está na lei, porque ainda não foi feito. Então foi pedido à administração pública, de acordo com a lei complementar de número 456 de 2019, o porquê que isso ainda não ocorreu. Então nós estamos aguardando também as respostas para a tomada de providências. Também foi solicitado todas as informações sobre a equipe de transição e também os volumes de transição. O que que é isso? A equipe de transição são as pessoas que participaram do governo do João Paulo no último mês de dezembro, com a escolha das pessoas que estão no governo da prefeita Maria Helena, e colheram todos os dados e informações necessárias para saber o que a prefeitura vinha fazendo e o que ela vai fazer daí para frente em conjunto. É dar continuidade aos trabalhos. Então eu pedi a solicitação e pedi todo o volume de transição. O que que são os volumes? Os volumes são os dados, né, de acordo com cada secretaria, de cada situação acordada e analisada, para que a gente possa fazer uma análise em conjunto e também ajudar a administração na tentativa de cumprir com a execução desses serviços públicos para a nossa população e acompanhar também os desfechos de forma em geral. Fiz um outro pedido solicitando as portarias, né, de nomeação dos secretários, diretores e dos cargos comissionados e função gratificada também. Eu gostaria de saber, né, desde do início do governo, quem são as pessoas de acordo com as suas portarias, mas isso é um controle mais interno, administrativo, que eu faço, até para que a gente depois possa analisar também o nível de escolaridade de cada um, para ver se está compatível com a Lei 456, que é essa lei complementar, e também orientar a prefeita, em caso de descumprimento, para que ela corrija e ela também não acometa, não incorra numa improbidade administrativa diante dessas situações que envolvem os cargos de confiança. Aí uma indicação em conjunto, minha e do vereador Mauro Cavalete, sobre o alvará e funcionamento de licença para empresas que vendem fogos de artifício, para a gente colocar que são proibidos. Né? E aí o Mauro teve o retorno que a prefeitura não pode fazer isso porque a lei só fala sobre solturas. Então nós vamos alterar a lei municipal sobre proibição, queima e soltura de fogos de artifício e vamos incluir também a proibição e venda desses artefatos pirotécnicos que causam barulho, estrondo e estampido no município. Né? Então, já que a prefeitura nos deu essa informação que precisa ser alterada a legislação, eu e o Mauro já conversamos sobre isso, a Tânia está aqui nos acompanhando também, com certeza vai participar e a gente vai fazer junto, que é um assunto de interesse mútuo nosso.
O Tico Beltrame está mandando aqui uma reivindicação, vou passar também para os dois vereadores e vou passar diretamente para o Debutran e o Tico, para tentar solucionar esse problema também. Você sabe que apareceu um coelhinho branco lá na Câmara, né?
Apareceu. Isso,
mas o dono já apareceu também. É ali o morador próximo da Câmara, já apareceu também. Uhum. Você vê, cada um tem seu animal de estimação. Pode continuar,
Bonito. Um coelhinho muito bonitinho,
bonitinho,
viu?
Branquinho, bonitinho.
E foi muito bem cuidado lá na Câmara, por incrível que pareça.
A gente já conhecia a Câmara, né?
Já queria adotar o coelhinho já, né? Dizem que o coelho dá sorte, né? Tomara que seja um ano de muita sorte na Câmara. E o coelhinho ficou na sala da presidência. Então que a presidência tenha discernimento sempre o correto e o errado aí para a gente poder trabalhar de maneira justa.
Então, dizendo, se não tem aquele um projeto de colocar chips nesses animais cachorros?
Teria sim. Eu acho
não seria
bem,
melhor?
Eu acho bem interessante o chip no cachorro com os dados do proprietário, o endereço, todos os dados.
Cachorro abandonado, a gente já sabe de quem que ele...
Exatamente,
quem é
cachorro abandonado, vê o chip, já sabe exatamente em quem procurar.
Nós temos tanta coisa para ser feita, hein?
Muita coisa.
Os animais lá do canil, assim, já são chipados, né? Então já é feito esse trabalho com os animais que ali estão. Mas o correto mesmo seria a gente fazer com todos os animais, né? Isso aí é uma segurança, porque quando a gente perde um animalzinho, por exemplo, esse coelhinho, ontem ele estava perdido. Se ele ficasse solto, provavelmente seria uma presa fácil para outros predadores, porque era um filhotinho, era um bebezinho de coelho. Então a gente acolheu na câmara, demos água, os alimentos e até apareceu o dono. Se tivesse o chip era mais fácil, né? Você vai lá, faz uma leitura, um banco de dados contendo todas as informações dos animais chipados no município, para que a gente encontrasse os donos, os proprietários e solicitasse as providências.
Agora, também tem que ter punição para maus tratos, né, Tânia? Já falei esse assunto com você. Se ficar só no papel também não adianta. Tem que ir lá processar o proprietário desse animal. Que animal é esse cachorro que você pediu ajuda e que estava na corrente? Ficava na corrente amarrado, muitas vezes lá, passando cedo, latindo de dia e de noite.
Exatamente.
O proprietário tem que se virar com a justiça, assim.
Tem que ser processado. Enquanto não mexer no bolso, enquanto não pôr na cadeia, vai continuar acontecendo. Só que para isso a gente tem que ter o respaldo. A gente, num caso de maus tratos, você tem que retirar o animal do dono, né, do chamado dono, né? E aí a gente não tem onde colocar. Mas tem que ser feito alguma coisa assim, senão vão continuar fazendo, vai continuar acontecendo os maus tratos e a gente não pode fechar os olhos para isso.
Se não tiver punição, não tem solução.
Se não tiver punição, não tem solução.
Tem que ter punição sim.
Tem que ter punição sim, e eu sou totalmente favorável a isso.
Quem tem cachorro, quando ele está pequenininho, bonitinho, depois cresce, está dando trabalho, já mete o pé, chuta, deixa jogado na rua. Está errado. A população também, aí a população que é culpada. Quem faz esse tipo, né, de trabalho aí com o cachorro sabe disso. Se você tem um animal, você tem que cuidar com o animal, é seu.
Exatamente.
Precisa cuidar. Tudo bem. Estão falando que a guarda está sobrecarregada. Nós acreditamos sim.
Sim, com certeza.
Está sobrecarregada sim. Mas liga na guarda, muitas vezes 153 plantão, a guarda passa, olha, você pode ligar nesse telefone, que é esse telefone que vai atender você. Mas a Tânia disse o seguinte: vai lá para verificar se quer maus tratos. Se não tiver a presença da polícia municipal, ele nem deixa você entrar.
Não deixa. E outra, a gente não está falando, ó, vai lá, tem que averiguar, no caso de estar acontecendo, informar,
orientar a pessoa primeiro.
A primeira vez, continua repetindo, aí a gente vai tomar uma providência. Polícia, a gente precisa da polícia, não adianta eu, como Tânia, ir lá simplesmente falar. A gente precisa do respaldo da guarda e da polícia, sim.
Mas você indo lá, eles vão te ofender, você pode
exatamente,
ser até agredida.
Exatamente isso. Porque na minha
você não tem nada com isso, o cachorro é meu, eu faço o que eu quero com
exatamente
ele.
Exatamente isso.
Você sabe como que funciona isso daí, certo? É que nós estamos no finalzinho, que eu queria explicar para você esse resto de dinheiro da administração passada para que veio agora, que vocês aprovaram. Quem fiscaliza depois os gastos de tudo isso?
Ô Moreira, os vereadores fiscalizam, né? Existem as prestações de contas também.
Tem que prestar conta, né?
Tem. E tem a dotação orçamentária, as descrições dentro do orçamento da prefeitura, da contabilidade, onde os vereadores e qualquer pessoa pode solicitar através também do portal de transparência da própria prefeitura municipal ter acesso a esses dados. Então é muito importante que haja um trabalho em conjunto. Mas esses recursos são recursos que são empregados em benefício da população. Foram na ordem aproximadamente de 3 milhões de reais, né, e que vão realmente ajudar também o desenvolvimento do município agora nesse início. A gente sabe que estamos precisando de renda, desenvolvimento econômico, geração de empregos, a população realmente está um pouco necessitada dessas questões e a gente tem que lutar e trabalhar por isso, para tentar fazer a diferença. Então é isso que a gente gostaria que acontecesse aí daqui para frente, viu, Moreira?
Certo. A lotérica do Didi também não vai abrir na terça. Vai abrir normalmente na segunda e na quarta. Já mudaram. Tem ontem abrir normalmente, agora estão mudando. Vamos aguardar aí todas as informações. Tânia, não teria jeito de fazer uma feira de adoção de animais?
É.
Aproveitar aquele pavilhão lá do São Benedito, fazer uma feira lá de adoção de animais, que antigamente levava os animais para lugares expostos, então eu quero isso aqui, eu quero isso, tudo com registro certinho?
Teria sim, Moreira. O que eu acho mais interessante é uma feira virtual. Porque a pessoa se interessa pelo animal, a gente vai tirar uma foto, vai postar no Face ou fazer...
A virtual também seria até melhor.
Seria melhor pelo motivo, olha, me interessei. Para um animal ser doado, a gente tem que fazer a visita, conversar com a pessoa, ver se a pessoa realmente tem condições de ficar com o animal, se a casa está tudo fechado, porque você não pode pegar um animal que está em algum lugar... que ele não está acostumado a levar para uma casa aberta. Então, é uma conversa. Não é que a pessoa precisa me falar um monte de coisa, mas pelo menos uma boa estrutura ela precisa ter para poder receber esse animal.
E a adoção virtual é importante, porque a gente não desloca os animais
exatamente,
de forma desnecessária.
Exatamente.
Não cria o estresse, entendeu? E hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Por isso que é importante
e
ter
não,
um ambiente...
E não faz aglomeração também.
Exatamente.
Nós temos que ter um ambiente saudável num canil para poder fazer esse trabalho, você entendeu? E isso vai acontecer.
Agora, deixa, segunda-feira, dia 15, vai ter sessão ou não?
Sim, sessão normal.
Normal, porque é segunda de carnaval,
normal.
Sem carnaval.
Não tem carnaval. Carnaval foi suspenso pela pandemia.
Certo.
E mesmo que tivesse carnaval, eu acho que a gente não tem que parar os trabalhos, porque...
Mas seria ponto facultativo.
Nós precisamos trabalhar e tem muita coisa a ser feita e vamos dar continuidade.
Vai ser sessão normal.
Sessão normal.
O presidente, o Bicudo, confirmou a sessão para o dia... 15 às 19 horas e 15 minutos na Câmara.
Certo.
O único detalhe é que a Câmara ainda não está aberta ao público.
Isso.
Por conta
mas
da situação.
Mas vai pelo Facebook.
Né? Mas vai transmissão pelo Facebook, os vereadores, eu, por exemplo, estou postando sempre, a Tânia, outros vereadores também colocam nas suas páginas. Então, assim, dentro do possível, da forma do princípio da transparência...